As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. O Comando Territorial de Santarém, através do Posto Territorial e do Núcleo de Investigação Criminal de Santarém, levou a cabo a apreensão, na passada segunda-feira, de cerca de 7 mil pés de cannabis no concelho de Santarém, no decurso de uma ação de fiscalização realizada no âmbito do cultivo de cânhamo para produção industrial. Os militares da Guarda apuraram que a empresa em questão efetuava o cultivo e produção de cannabis sativa para fins industriais sem a respectiva autorização, nomeadamente sem licenciamento emitido pela Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, constituindo tal facto crime. No decorrer das diligências policiais, foi detido um homem de 38 anos, tendo ainda sido constituído arguído um homem de 42 anos, ambos representantes legais da empresa. No decorrer da ação foi ainda realizada uma busca domiciliária, tendo sido apreendidos 7 mil pés de cannabis sativa, 3 sacos de sementes de cannabis, variedade de 88, com cerca de 1 kg, 66 doses de liamba, uma dose de MDMA e uma balança de precisão. Durante a operação foi ainda apreendido um smartphone, um trator agrícola, um atomizador mecânico para aplicação de produtos fitofarmacêuticos, um motor de rega e um aspersor de rega com a respectiva tubagem em plástico. O detido será presente a primeiro interrogatório no Tribunal Judicial de Santarém. A ação contou com o apoio da Estrutura de Investigação Criminal do Comando Territorial de Santarém.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O Médio Tejo registou nas últimas 24 horas mais 21 casos de pessoas infectadas com Covid-19. A Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo contabiliza agora 14.209 pessoas infectadas desde que começou a pandemia. Estes 21 novos casos positivos registaram-se em Alcanena 3, em Troncamento 7, Ourense 5, Sardual 1, Tomar também com 1, Torres Novas 3 e Vila Nova da Barquinha com 1 caso. O número de pessoas recuperadas foi atualizado para 13.376 e o número de óbitos passou para 387. O número de casos ativos no Médio Tejo subiu para 446, localizados agora em Abrantes 43, Alcanena 50, Constância 2, Entroncamento 87, Ferreira do Zezer 10, Mação 28, Ourense 59, Sardual 7, Tomar 63, Torres Novas 84 e Vila Nova de Barquinha 16.
Rádio Web, a primeira a informar.
É caso único no panorama autárquico deste ano em Tomar. O candidato do PSD à Junta Urbana sai da presidência da Junta de Além da Ribeira Pedreira para encabeçar a candidatura a São João e Santa Maria, com o objetivo de derrotar o atual presidente e candidato do PS. Os pormenores com Tiago Picoto.
Com o aproximar das eleições à Junta Urbana de Tomar, a ERT recebeu Alexandre Horta, candidato do Partido Social Democrata à Junta de Freguesia de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, da Freguesia Urbana de Tomar. Caso seja eleito, Alexandre Horta tenciona exercer o seu mandato com a maior proximidade possível à população, ouvindo e resolvendo os problemas há muito apontados pelos habitantes.
O que nós temos procurado fazer, eu e a minha equipa, nos últimos tempos, é tentar ouvir as pessoas. E então tentamos verificar que, ou verificamos que as pessoas têm dois ou três assuntos que querem ver resolvidos. Logo à cabeça, a falta da limpeza do espaço público.
O candidato pretende combater a desertificação e estabelecer medidas que apoiem as famílias a permanecer na localidade. Com isto, tenciona implementar medidas como a modernização dos espaços, a digitalização, os apoios aos empreendedores através da criação de gabinetes e apoios escolares na alimentação e na compra de material escolar.
As pessoas quando deslocam para um território, quando vão morar para uma cidade ou para uma freguesia, vão porque têm o seu emprego, têm condições para ter as crianças, os seus filhos nas escolas. Nós queremos criar um gabinete de apoio ao empreendedor, onde dê uma ajuda na burocracia, nos aspectos jurídicos e fiscais, para que o empreendedor se sinta confortável e com uma vida, digamos, mais facilitada para criar a empresa e, evidentemente, criar emprego, que é uma das vias para fixar a população.
Alexandre Horta acredita também na cooperação com o município e que esta relação se deve basear na reciprocidade. Assim, ambas as partes devem trabalhar para o mesmo objetivo, que é o bem de todos. Este refere também à necessidade da maior valorização e profissionalização dos cargos atribuídos na Junta de Freguesia.
Os secretários, tesoureiros e vogais têm que ser valorizados na sua posição. E, portanto, vês com bons olhos que se caminhe nesse sentido, que as pessoas têm que ser valorizadas, porque cada vez mais é difícil atrair pessoas para as juntas, para a lista das juntas de freguesia, e se esses lugares não forem valorizados, no futuro vai ser muito difícil.
Para o candidato, a imagem do presidente de junta, que apenas se preocupa com o lixo e com as estradas, está cada vez mais distante. A este posto são agora atribuídas mais funções. Com isto em causa, o mote da sua candidatura é a atratividade.
Entre a questão da atração de investimentos para haver emprego, tal questão da limpeza urbana, que irá também atrair novas pessoas que nos queiram visitar e instalar-se na freguesia. Portanto, a atratividade, digamos que é o mote para a nossa candidatura. Portanto,
foram sublinhadas também medidas como a abertura da freguesia, a questão da Várzea Grande, a Avenida Nuno Álvares, políticas de arborização, a correção das sinaléticas e o tão desejado retorno da margem do Navão.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O serviço de ortopedia do Centro Hospitalar do Médio Tejo, instalado na Unidade Hospitalar de Abrantes, viu a sua capacidade aumentada em número de camas, um aumento que se traduz em 20% e que representa mais 6 camas, o que acrescenta capacidade de intervenção, nomeadamente ao nível da cirurgia. Este aumento para 36 camas, concretizado no início do mês de agosto, acontece com a perspectiva de, a curto prazo, o serviço de ortopedia ter um novo aumento de camas para cirurgia ortopédica programada. Esta dinâmica de crescimento do serviço do Centro Hospitalar do Médio Tejo, ao nível da ortopedia, permitirá retomar com maior expressão a atividade cirúrgica e, desta forma, reduzir os tempos de espera para a realização de cirurgia ortopédica.
Rádio F, a primeira a informar.
A Unidade de Doenças Infecciosas do Hospital Distrital de Santarém pretende chegar a mais de 400 doentes através de consultas descentralizadas com vista à microeliminação da hepatite C. Este projeto visa cumprir o objetivo da Organização Mundial de Saúde de erradicar a doença até 2030. Esta consulta descentralizada surge como complemento à consulta das doenças infecciosas, promovida no Hospital de Dia de Doenças Infecciosas do Hospital Distrital de Santarém, onde já foram seguidos e tratados largas centenas de doentes com esta patologia. A consulta descentralizada é muito mais do que uma simples consulta, pois contempla a realização de análises clínicas e exames de diagnóstico no próprio local, e já levou a equipa do hospital a deslocar-se ao estabelecimento prisional de Torres Novas, onde foram tratados e curados todos os reclusos com hepatite C. Desde junho deste ano que estes profissionais estão a replicar a intervenção noutro contexto, levando agora a consulta descentralizada ao Centro de Acolhimento a Toxicodependentes de Santarém. O objetivo é levar a consulta descentralizada a toda a área de influência do Hospital Distrital de Santarém, e o próximo passo será a promoção de rastreios nos centros de saúde.
Rádio Web, a primeira a informar.
No sentido de colmatar as carências habitacionais existentes no Conselho da Barquinha e criar novas respostas para as mesmas, fixando população, o Presidente do Município, Fernando Freire, disse na ERTS que cabe à Câmara Municipal facilitar o processo. Depois de ter assinado recentemente com o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana o protocolo enquadrado na Estratégia Local de Habitação de Vila Nova da Barquinha, que na prática significa a disponibilização de mais de 4 milhões de euros em investimento no setor da habitação no Conselho até 2026, o município pretende continuar agora no terreno com o processo de reabilitação urbana, mas também com a criação de novas áreas habitacionais.
É importante que a própria Câmara Municipal seja um agente facilitador para a construção desde o princípio da realidade. É muito importante que isso se diga, que temos que cumprir as regras legais e, objetivamente, elas têm que ser cumpridas sob pena de violação de lei. Mas também é importante que haja algum tratamento célere nas questões que são, nomeadamente nas respostas, nos chamados pedidos de informação prévia e outros atos administrativos similares que vinculam à administração pública. E, de facto, é notório em Vila Nova Barquinha este projeto da regeneração urbana, que se iniciou com um plano estratégico aprovado, que também consta no respectivo programa, em 2014, e depois que deu este boom todo, nomeadamente na zona baixa, como é público e notório, na zona baixa de Vila Nova Barquinha, conseguimos, de facto, regenerar e conservar. Isso é isso que nos motiva também enquanto autarcas, mas sem olvidar, ou melhor, sem esquecer, toda a construção ex-novo que se verifica essencialmente nesta zona também, entre a Atalaia e Vila Nova de Boquinha, com várias urbanizações populares já a crescer e, de facto, a permitir estes dados que, objetivamente, o INE nos são satisfatórios e de que maneira, mas também tem muito a ver com esta política autárquica, com a questão do procedimento e da seriedade processual. Os dias de hoje as pessoas são muito exigentes, já não se compadecem muito com burocracias e temos de estar atentos a estas novas realidades. Estando num sítio como estamos, a felicidade de termos num sítio onde a qualidade de vida, de facto, é excelente e também onde a proximidade e a circulação de pessoas e bens se faz com grande facilidade, objetivamente, temos a vida facilitada.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Em complemento da gratuidade dos manuais escolares do Ministério da Educação, de acordo com a legislação em vigor sobre a matéria, a Câmara Municipal do Entroncamento aprovou em reunião do Executivo a atribuição gratuita dos livros de fichas de todos os alunos do primeiro ciclo do ensino básico da rede pública, à semelhança do sucedido em anos letivos anteriores. A entrega dos livros de fichas aos alunos do primeiro ciclo será feita diretamente nos próprios estabelecimentos de ensino, logo no início do ano letivo, abrangendo cerca de 650 crianças num investimento de 24.700 euros. No âmbito da ação social escolar e dando cumprimento à legislação em vigor, são ainda atribuídos gratuitamente kits de material escolar aos alunos dos escalões do primeiro e segundo, referente ao abono de família escalão 1, 16 euros, e escalão 2, 8 euros, sendo estes entregues no início do ano letivo nos estabelecimentos de ensino, bem como a atribuição de subsídios complementares para as visitas de estudo dos alunos do primeiro ciclo e pré-escolar inseridos nos escalões anteriormente referidos em 100% e 50% respectivamente, ou seja, escalão 1, 20 euros e escalão 2, 10 euros, mantendo-se igualmente a atribuição de 10 euros por criança do ensino pré-escolar integrados nos escalões mencionados para apoio à aquisição de material escolar para a sala de aula, considerando que os estabelecimentos de ensino deverão estar dotados de todo o material didático e lúdico necessário para o desenvolvimento das componentes seletiva e de apoio à família, será atribuído um subsídio de 50 euros por sala de aula do pré-escolar, num total de 1.100 euros a transferir para o agrupamento de escolas de cidade do entroncamento. A Câmara Municipal mantém também o apoio às famílias na área da educação no ano letivo 2021-2022.
A primeira a informar.
O Presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, assinou esta quarta-feira o protocolo com a Associação Uma Escola na Floresta, através do qual a autarquia se compromete a ceder a esta coletividade uma das salas da antiga escola de Val de Travesso, na freguesia de Nossa Senhora da Piedade. O protocolo tem um período de vigência de um ano e pretende dotar a Associação Uma Escola na Floresta de instalações para o desenvolvimento das suas atividades. Este projeto pioneiro no Conselho de Ourém pretende privilegiar a aprendizagem comunitária em cooperação com a natureza numa ação sustentada em valores como o desenvolvimento do corpo e mente das crianças através do contacto com a natureza, a promoção de um desenvolvimento holístico nas crianças, jovens e educadores, o apoio aos educadores na descoberta de uma nova forma de educar, ainda o desenvolvimento de uma metodologia de ensino promotora do interesse da criança e a promoção de eventos educativos na natureza para a comunidade.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Presidente da Câmara Municipal de Constância, Sérgio Oliveira, disse na ERTE que o decréscimo do endividamento do seu município à banca não significa a diminuição do investimento no concelho. Sérgio Oliveira referiu mesmo que houve lugar a investimentos na área concelhia que no atual mandato ascendem já a mais de 3 milhões de euros.
Alguns poderiam pensar que o decréscimo do endividamento da Câmara foi feito à conta do desinvestimento público. Portanto, e os números aí também são completamente, desmentem completamente essa teoria. Portanto, a verdade é que neste mandato autárquico o investimento público no Conselho de Constância duplicou. Portanto, nós passámos, se olharmos para o mandato anterior de um investimento de 1,5 milhão, nós neste momento estamos com mais de 3 milhões de investimento. E a receita não é nada de extraordinário. A receita foi simples. Simples, com trabalho e com o empenho dos trabalhadores da Câmara e com o planeamento daquilo que se quer fazer. Porque é essencial, quem está, eu pelo menos entendo assim, na gestão pública, planear os investimentos de acordo com a disponibilidade financeira que vai ter. Não é lembrarmos que agora queremos fazer uma obra de 500, 600, 1 milhão de euros e vamos à banca pedir e depois alguém, quem vier atrás, paga. Portanto, não é esse o pensamento, o meu pensamento e desta, da gestão que foi feita. A gestão foi simples. Começámos tudo o que era receita de imposto municipal sobre imóveis, tudo o que era receita de IMT, tudo o que era receita de derrama, começou a ser colocado numa conta à parte do município. Numa conta do BPI, não é a conta corrente que nós usamos diariamente, e todos os projetos que tinham financiamento, quando éramos ressarcidos da taxa de financiamento, eram colocados nessa mesma conta. E com isto foi possível, isto, aliado à planificação dos investimentos, investir no concelho sem ser necessário endividar a Câmara e sem recorrer à banca. Portanto, foi esta estratégia que foi seguida, que tentava ser seguida. Eu não digo que se porventura tivermos que fazer uma obra de 1 milhão de euros ou de 700 mil ou de 800 mil euros sem financiamento comunitário, que não tínhamos que ir à banca. Portanto, eu não sou um anti-banca, digamos assim. Agora, acho que há um conjunto de obras que tem que haver, obras de 100 mil, de 180 mil, de 200 mil euros, que tem que haver um esforço da Câmara para conseguir fazer essas obras com receitas próprias. Não pode haver aquele velho pensamento de que tudo quanto é despesa corrente, nós governamos com as receitas dos impostos e com as transferências do Orçamento de Estado. Tudo o que é investimento, nós vamos à banca pedir. Portanto, eu acho que essa visão está errada.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Com entradas gratuitas nos seus equipamentos, até aos 30 anos de idade, a Câmara de Tomar assinala nesta quinta-feira, 12 de agosto, o Dia Internacional da Juventude, promovendo, das 10 às 14 e das 15 às 19 horas, o Dia Aberto na Piscina Municipal Vasco Jacó e das 16 às 22 horas, o Dia Aberto no Complexo Esportivo Municipal de Tomar para atividades na piscina de squash e de ténis. Das 17 às 19 horas, a Piscina Municipal Vasco Jacó recebe também a Pool Party Sunset com a presença de Pão de Ló Giseis 7. Também nesta quinta-feira 12, das 10 às 20 horas, a Zona Esportiva e Mochão Parque são palco para atividades desportivas. Haverá ali escalada, slide, waterballs e insuflável.
Rádio Web, a primeira a informar.
Alameda da Carvalha, na Sertã, recebe domingo mais um mercado de produtos da terra. Esta iniciativa ocorre entre as 9 e as 18 horas e é dedicada desta feita ao mel. Para além do produto em destaque, naquele Sertã poderão também ser adquiridos produtos hortofrutícolas transformados e artesanato. Esta edição será marcada pelo regresso da música aos mercados de produto da terra. Assim, às 17 horas, terá início o concerto da Filarmónica União Sertaginense, integrado no ciclo de concertos que aquela coletividade está a realizar até dezembro. O mercado de produtos da terra irá cumprir também com as medidas de segurança em vigor, nomeadamente o distanciamento entre bancas de venda, disponibilização de gel desinfetante à entrada e saída do recinto, uso obrigatório de máscara e obrigatoriedade do distanciamento físico. O mercado irá decorrer ao ar livre. Trata-se de uma iniciativa do município da Sertã, baseada na lógica de proximidade entre o cidadão e os produtos regionais. Quem procura produtos de qualidade pode, assim, fazê-lo num local próximo e sem recorrer às grandes superfícies. E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.